nesta sexta-feira tem um evento importante aqui. Doutores vão debater políticas públicas de redução de danos no tabagismo em seminário internacional. Evento organizado pelo Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social e também pela Universidade São Leopoldo Mandi, que vai abordar histórico, atualidades e perspectivas sobre o tema. Nós vamos conversar agora com a psicóloga clínica, mestre em psicologia social, Mônica Gorgulho, que vai participar desse evento na sexta-feira. Olá, doutora Mônica, boa tarde.
Tudo bem, Marco? Boa tarde.
Tudo bem. Bom, para a gente começar, né, para trazer para o ouvinte uma palavra que talvez, é uma expressão, né, que talvez ele não conheça, mais de uma palavra. O que significa a redução de danos, doutora?
Marco, a redução de danos, ela começou como um conjunto de práticas desenvolvidas por usuários de drogas injetáveis na Inglaterra e na Holanda, no início da década de 80 do século passado. Depois ela se transformou numa estratégia de abordagem à dependência e ao abuso de substâncias psicoativas em vários países do mundo. E, por fim, ela se transformou numa política pública na maioria dos países do mundo, desenvolvida nos 5 continentes do planeta, né? E ela é uma proposta que se destina a trabalhar com usuários de drogas, dependentes, pessoas que têm um uso problemático com droga, de forma a diminuir os danos causados por esse comportamento, sem a obrigatoriedade da interrupção do consumo. Foi uma novidade aqui para a gente no início da década, aqui para a gente eu digo no Brasil, no início da década de 90, porque as pessoas estavam muito acostumadas a olhar e a pensar a questão da dependência química só do ponto de vista da abstinência. Como a taxa de sucesso no tratamento para dependentes químicos só objetivando a abstinência era muito baixa, e também a gente tinha vários outros problemas sociais e de saúde associados ao comportamento do consumo de substâncias psicoativas, então foi necessário imaginar uma outra alternativa, uma outra abordagem, uma outra solução. Então a redução de danos chegou com essa missão, com essa proposta de olhar esse fenômeno que é complexo, que é difícil, ele é sofrido, mas olhar de uma forma mais realista, uma forma mais prática, de modo a conseguir ganhos objetivos tanto para os usuários de drogas, quanto para as famílias, né, as pessoas em volta dele, quanto para as sociedades onde esses comportamentos ocorrem.
E talvez um dos piores vícios, aí, principalmente para a saúde, né? A dependência química é de uma droga legal, né? Que é o cigarro, né? O tabagismo também vai ser abordado nesse evento?
Sem dúvida. A redução de danos, então, como eu disse, ela começou num movimento ligado às substâncias psicoativas consideradas ilícitas, né? Especialmente a heroína injetável na Europa, porque o que eles começaram a perceber, os próprios usuários de drogas, é que o vírus do HIV e da hepatite C se disseminava mais rapidamente entre os usuários de drogas injetáveis. Como a saúde pública, o serviço público de saúde, não conseguia dar uma resposta à epidemia que já vinha se anunciando, né, que depois ela realmente aconteceu de forma mundial na década de 90, finalzinho de 80, na década de 90, os próprios usuários, então, propuseram, começaram a conversar entre si e entenderam que o uso de seringas e agulhas limpas, que na época ainda não eram descartáveis, mas eram limpas, diminuía em muito a questão da infecção por esses vírus que eu acabei de citar. Décadas depois, no começo dos anos 2000, a indústria do álcool também se interessou pela questão da redução de danos, e agora a questão do tabaco entra no foco da redução de danos, porque continua sendo um problema grande, grave, e que precisa ser abordado também de uma forma mais eficaz, mais prática, e que traga resultados mais concretos para as pessoas que não conseguem parar de fumar ou as pessoas que não querem parar de fumar, porque também tem essa situação, tem algumas pessoas que não conseguem e tem outras pessoas que dizem, bom, mas eu não quero parar de fumar. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que uma resposta de saúde pública responsável pode agir para atender também essa população, porque não cabe aos profissionais de saúde pública, não cabe às políticas de saúde pública fazer um julgamento moral, essa pessoa está certa ou ela está errada. A saúde pública ela tem que atender às necessidades das pessoas que sofrem problemas de saúde física e mental relacionados a esse ou aquele comportamento. Então, faltava na redução de danos uma reflexão e um debate profundo com relação ao tabaco. E agora, na sexta-feira, a gente vai ter o primeiro seminário brasileiro internacional sobre tabaco e redução de danos, que vai acontecer aí em Campinas.
Muito bem, doutora Mônica, porque essa questão da abstinência muitas vezes era vista como o maior dos problemas, né? Então, a redução, como a senhora deu o exemplo na primeira resposta, né? Deixar as drogas ainda usando, né? Ainda como usuário, foi mais ou menos dessa forma que foi dito. Isso pode também incentivar muitas pessoas a largarem o cigarro também, né? Porque, com certeza, é um vício que ele não traz, assim, alucinações como uma droga, por exemplo, ou como o álcool, mas talvez seja o mais difícil de se largar, né? Então, essa porcentagem de pessoas que não querem parar, como a senhora falou, é grande, né?
É grande. As pessoas têm medo. Quando a proposta inicial parece muito inalcançável, como, por exemplo, parar de fumar completamente, a pessoa nem se aproxima de algum tratamento ou de alguma proposta, porque ela tem muito medo. Ela acha que ela não vai conseguir, ela vai falhar. A gente, né, o ser humano não se dá muito bem com as experiências de falha, então a gente nem, no geral, as pessoas não se colocam nem em situações onde elas acham que elas podem não conseguir êxito. E para dependência química de forma geral, para dependência do tabaco de forma em particular, a ideia de não conseguir largar aquele comportamento, o vício, a dependência, o comportamento, chame do jeito que quiser, é muito assustador, então as pessoas preferem nem se aproximar de qualquer alternativa. Mas quando a gente diz, espera um pouquinho, vem cá, vamos conversar, vamos trabalhar para ver se pelo menos você consegue diminuir, para ver se você consegue usar alguma coisa que não seja tão prejudicial quanto o tabaco. Você se lembra, décadas atrás apareceram os primeiros cigarros com filtro, lembra aquilo?
Bom, eu não cheguei a conhecer.
Como é que é?
Eu já conheci com filtro já.
Então, mas eu me lembro, meu pai, ele fumava um cigarro sem filtro. E quando apareceu o cigarro com filtro, foi uma grande expectativa, né? Meu pai foi fumante a vida inteira. E então, o cigarro com filtro, depois os cigarros com baixos teores, tal, todas essas já eram tentativas de se oferecer um produto que pudesse diminuir os danos. Já eram tentativas de redução de danos para o uso do tabaco, né? Mas agora a gente está se propondo a discutir de uma forma mais profunda, consistente, envolvendo diversos atores e setores para ver onde é que a gente consegue chegar e oferecer a melhor solução possível para os dependentes de tabaco.
E essa situação da redução de danos, né, ela, como a senhora disse, vem de outros países, né, já foi bastante estudado e tem eficácia comprovada, doutora Mônica?
Muito comprovada. A gente diz que, por ser uma proposta tão polêmica, que eu ia usar outra palavra, agora me fugiu, mas por ser uma proposta tão polêmica, as propostas de redução de danos para as drogas ilícitas, elas foram escrutinadas assim, durante muitos anos e de forma muito intensa. Então, porque a ideia inicial era de que se não se batalhasse, não se propusesse somente a abstinência, que isso seria um estímulo para mais e mais pessoas usarem drogas, etc., né? Então, foi muito vigiada essa proposta. Acho que era essa palavra que eu estava procurando. Foi uma proposta muito vigiada. E os estudos mostram que os países que, sim, colocaram a redução de danos como uma forma intensa na sua política pública, conseguiram diminuir as taxas de infecção pelo vírus HIV e hepatite C, diminuíram questões associadas à violência, né, questões de violência associadas ao mundo das drogas, porque a violência não está relacionada ao consumo de drogas exclusivamente e implicitamente, mas tem muita questão do comércio, né? O comércio é um comércio ilegal e tudo que é ilegal acaba se apresentando a possibilidade de lutas entre facções e tráficos e essa complicação toda que a gente conhece na questão do comércio de drogas, né?
A chamada reação em cadeia, né?
Isso. E os países que aplicaram a redução de danos viram também uma diminuição muito grande nas taxas, né, nos níveis de criminalidade associados ao tema das drogas. Então, a redução de danos, ela comprovadamente eficaz, ela muitas vezes não é aceita por uma questão ideológica, né? Tem pessoas, famílias, profissionais e tal, que acham que isso não deve acontecer, não poderia acontecer. Então, existe uma crítica em relação a isso, mas se você pega de forma isenta os dados epidemiológicos e pesquisas e estudos que já foram realizados no mundo inteiro, fica clara a eficácia da redução de danos, não para abstinência, mas para a diminuição dos danos causados pelo consumo e pela dependência de substâncias psicoativas.
Bom, nós, então, é aberto para todo o público, doutora
Sim,
Mônica?
Sim, aberto ao público, não tem taxa de inscrição, as pessoas que se interessarem devem comparecer, não só podem comparecer, mas devem comparecer, porque nós teremos palestrantes de alto nível, tanto nacionais quanto internacionais, e a gente vai ter uma plateia também bem selecionada de profissionais que já estão envolvidos com a questão da redução de danos há décadas aqui no Brasil e que já podem ajudar a gente a um debate bastante consequente, responsável, profundo e que nos leve a um passo adiante nessa discussão da questão da redução de danos no uso do tabaco.
O tabaco? Vai ser só sobre o tabaco, doutora Mônica? Tem até uma ouvinte me questionando aqui, dizendo até que o entrevistador tá testando a paciência da doutora Mônica, porque está falando de cigarro e ela está falando de coisas muito piores. Vai falar somente de cigarro mesmo ou também outras drogas, como a senhora está citando na entrevista, vão ser tema aí dessas palestras?
Olha, é muito difícil, porque para a gente não faz diferença a substância. Então é muito difícil que a gente fale de redução de danos falando de uma substância só. Para a gente, são substâncias psicoativas. Acho que esse foi um termo que eu já usei aqui algumas vezes, porque é isso. Então, assim, outras drogas serão citadas também. O foco principal vai estar na questão do tabaco. Mas para a gente é muito difícil, viu? Falar só de esta ou daquela substância. São substâncias, para a gente não faz diferença.
Bom, quero agradecer a psicóloga clínica, mestre em psicologia social, Mônica Gorgulho. Ela vai participar sexta-feira de um seminário internacional de política de redução de danos, que acontece na sexta a partir das 8h30 da manhã na Faculdade São Leopoldo Mandic, aqui em Campinas. Doutora Mônica, muito obrigado pela entrevista, um bom evento para todos e que a redução de danos aí dê mais resultados ainda.
Muito obrigada, Marcos. Obrigada pela possibilidade de divulgar o evento aqui com vocês, tá?
Nós que agradecemos.